Fala, doutor!
Fala, doutor, de hoje conversa com o pediatra Luiz Valério sobre a importância de manter as crianças hidratadas com as altas temperaturas. Doutor, vamos começar falando aí sobre os perigos das altas temperaturas para a saúde.
Eu diria que as crianças podem acompanhar a temperatura ambiente se o lugar não estiver, de uma certa forma, bem ventilado, arejado, com temperatura agradável. Mesmo que você não for às custas de aparelhos do tipo de ar-condicionado, mas que seja pelo menos um local bem ventilado, com janelas abertas, portas abertas, eu acho que isso pode levar uma pessoa facilmente à desidratação, porque as temperaturas, elas se aproximam da temperatura corporal e com possibilidade, algumas vezes, de chegar a ser uma temperatura mais alta do que a nossa temperatura normal. Como que a gente pode fazer troca com o ambiente se o ambiente estiver mais quente do que a gente? Isso é muito importante de ser considerado.
Como incentivar a hidratação dos pequenos aí nesses dias de calor?
As crianças devem ingerir principalmente líquidos de boa qualidade, que seriam a água filtrada, a água de coco, os sucos naturais recentemente preparados. Não deve ser aquele suco que ficou dentro de uma valise, de uma mochila, ficou lá por uma hora, duas horas, porque num calor intenso ele estraga e pode deteriorar mais facilmente. Então seriam os sucos naturais preparados com cuidado, a água de coco, a água filtrada. Pode ser a água comum mesmo, mas tem que ser uma água de boa procedência ou água mineral.
Certo. E quais outros cuidados importantes que os pais devem ter aí durante os dias com temperaturas elevadas, doutor?
Eu acho importante ficar de olho em relação aos sintomas de desidratação, porque a gente sempre pensa em desidratação apenas em relação à diarreia e vômitos. Mas não é assim, nós temos as chamadas perdas insensíveis. A gente tem a perspiração, que é o suor não bem perceptível nas mãos. Nós perdemos líquidos através da respiração, através do suor, através da urina, através das fezes. Se nós estivermos urinando pouco, se uma criança for notado que troca a fralda e a fralda permanece seca, isso é um indício inconfundível de que a ingesta de líquido está menor do que a necessidade. Muito importante que, se não for tomado uma quantidade muito grande ao mesmo tempo, que os intervalos entre as ofertas sejam pequenos. Quais são os sintomas de desidratação? A desidratação leva a uma boca seca, olhos sem lágrima praticamente, com as conjuntivas ficando praticamente secas. Pode vir a temperatura aumentada, a desidratação pode ser do tipo hipertônica, que é a que mais acontece em dias de calor, e pode isso causar febre também na criança. Junto com isso, a pele pode se tornar menos elástica, ficando uma pele mais com um aspecto parecido com uma massa de pastel dobrada, ela demora a retornar ao seu estado normalmente elástico. Eu penso que, se uma criança não estiver com diarreia e nem com vômitos, o indício da urina é bastante importante de ser observado. Geralmente, quem tem desidratação costuma ter uma sede bastante intensa. Na dúvida, se houver sinais duvidosos quanto à hidratação, comparecer a um atendimento de assistência médica para que seja avaliado e, se necessário, seja corrigido isso algumas vezes, precisando até de soro endovenoso. As crianças, em especial, os cuidados que os pais devem ter, como eu disse, líquidos de boa qualidade, são crianças que devem estar confortáveis, vestidas de uma forma com roupas leves, procurando usar roupas de algodão, evitando os tecidos sintéticos, procurando fazer com que não permaneçam muito tempo dentro do carro. Se for necessário sair com a criança junto no carro, essa criança deve estar submetida ou a um ar-condicionado, ventilação de janelas abertas e não devem permanecer dentro do carro, mesmo que por poucos minutos, se a mãe lembrar que tem que voltar para buscar alguma coisa em casa ou algo assim. A temperatura dentro do carro atinge algumas vezes níveis insuportáveis, então não brincar com isso. Crianças pequenas abaixo de 1 ano, eu acho que só devem sair se houver um motivo bem justificado. As maiores do que isso devem sair apenas pelo necessário. E se forem passar em algum lugar em que permaneça, mesmo que pouco tempo, em exposição solar, tem que usar filtro solar. Tem que ser um filtro solar no mínimo 30, eu acho que mais adequado, filtro 50. As crianças devem tomar banho mais frequente do que estão acostumados. O ideal é que passem, por exemplo, 3 vezes por dia por debaixo do chuveiro. São banhos rápidos, são banhos que demoram 2 minutos, que têm o objetivo de refrescar a pele, de tirar o suor, de tirar resíduos eventualmente das fraldas. E o banho mais completo, aquele banho mais demorado, seria o banho do final da tarde ou começo da noite. Eu acho que dessa maneira, se a criança estiver agasalhada de forma adequada, em local ventilado, oferecendo líquidos na quantidade, procurando evitar alimentos que fiquem por muito tempo, por exemplo, sobre o fogão, alguma coisa, porque eles se deterioram com facilidade. Uma coisa bastante importante a ser feita também é o uso de repelentes de inseto, porque acompanhado com a temperatura mais alta, também proliferam os insetos. E nesses insetos, nós temos tido nos últimos anos um incremento bem acentuado de casos de dengue, de febre amarela, de chikungunya, de zika. Então, o uso de repelente que seja adequado para a criança, isso deve ser orientado pelo pediatra. Existem alguns repelentes hoje em dia que podem ser usados mesmo em bebês com mais de 3 meses, 4 meses. Mas isso deve ser recomendado pelo pediatra que conhece bem a criança e os pais.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.